Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, 11 de agosto de 2021, 21 horas e 28 minutos. Gostaria de saber se quem for chegando, se me ouve bem. Espero que me ouçam, que estejam me escutando bem. Guardando aí vocês me darem uma resposta quanto ao áudio, para a gente ter uma noção de se vocês estão ouvindo ou não. Espero que esteja chegando bem o som para vocês, né? Estamos aí no meio de uma temporada de resultados, né? Hoje mesmo nós temos, já tivemos alguns. Essa semana, desde o final de julho, né? A última semana de julho, quando começaram, e agora tem se intensificado mais ainda, né? Hoje, acho que já teve, né? O resultado da Via. Amanhã tem Magalu e Americanas, das três grandes plataformas multinegócio, né? Generalistas, estão aí divulgando seus resultados nesses dias, né? Hoje e amanhã. Hoje saiu Via. Saiu agora há pouco, não deu nem tempo de olhar. Bati o olho no, nos destaques, mas não deu tempo de ver mais nada. Mas veio de acordo com que com a estratégia, com a visão, com aquilo que já se esperava mesmo, o pouco que eu consegui ver, né? Os detalhes só depois com o tempo. É muita coisa para ir vendo, né? A gente não tem a obrigação de ficar seguindo a agenda de resultados de forma tão assim, como os RIs e as empresas têm que fazer, né? A gente não precisa seguir essa agenda assim de forma tão de forma como eles fazem, né? Certinho. Tá lá, é bom dar uma olhada e entendendo o que aconteceu durante o ano, que quando chegar o anual é só uma recapitulação mais rápida do que já se viu. E já se acompanhou, já se sabe. E aí fica mais tranquilo, né? Entendendo o principal, que é a estratégia, os eventos Investors Day ajudam muito na parte mais de longo prazo mesmo, né? De visão, de onde a empresa está indo, o que elas estão fazendo, qual é a estratégia, de uma maneira mais ampla, e aí fica mais fácil ainda de entender, né? Não ficar tão naquela que muitos analistas às vezes têm que, né, dar as respostas que os clientes querem, os clientes veem o curto prazo, né? Então fica aquela coisa que muitas vezes a gente se perde nisso, né? Então é legal ter as perspectivas maiores que os investors day trazem para a gente. Mas, de qualquer forma, muita coisa se aprende ali no, nas teleconferências trimestrais, né? Vale a pena dar uma olhada, né? Mas sempre buscando um horizonte temporal maior. Então, vou esperando vocês chegarem. Enquanto isso, vou dar uma olhada em alguma coisa. Que já volto aqui rapidinho. Enquanto vocês vão chegar. Voltei rapidamente. Então, amigos, estão me ouvindo bem aí, né? Lembrando que na semana passada, né, eu fiz uma observação importante, né? A gente ainda está vivendo aí um período de pandemia, então mais do que nunca, sempre foi assim, mas nesse um ano e praticamente um ano e meio que a gente está vivendo nesse contexto, mais do que nunca o longo prazo passa a ser o fundamental, né? Na hora de você avaliar o que está acontecendo no momento, né? Então, muitas coisas... É muito mais importante ver como as empresas estão trabalhando nesse período para construir uma realidade diferente, né? Como elas estão se transformando, do que meramente ficar comparando estatisticamente resultados com base de comparação, sem nenhuma base de comparação, muitas vezes, né? Completamente, cenário completamente completamente fora de qualquer expectativa ou qualquer avaliação de risco que se possa ter tido, né? Então, é mais importante ver como as empresas estão se transformando, e muito disso a gente tem conseguido visualizar nas comunicações das empresas, nos seus relatórios e divulgações trimestrais, né? Então, isso tem sido muito interessante de ver, né? O posicionamento de várias empresas se transformando de uma maneira bem interessante, né? Muitas caminhando para se transformarem em ecossistemas, em plataformas, nem que sejam plataformas em seus segmentos, né? Que é uma característica forte por aqui, né? Então, isso foi uma tônica importante em alguns dos resultados que vêm sendo divulgados, né? Desde o início da temporada, agora no final de julho, né? O Fleury falou muito sobre isso e tem se dedicado lá a se transformar numa plataforma, né? Uma maneira de integrar o sistema de saúde, né? Reduzir os riscos do sistema de saúde da parte suplementar, né? Eles têm feito isso de uma forma brilhante, né? Tem aí o Saúde D, que está na fase de testes em São Paulo, vem indo muito bem, né? Uma plataforma de serviços, de telemedicina, as próprias aquisições que eles têm feito de procedimentos de baixa complexidade, hospital de olhos, procedimentos de ortopedia, infusão. Boa noite, Sardini, TDA, seja bem-vindo. Então, a própria o aumento do serviço de atendimento domiciliar, que foi uma coisa que veio para ficar, que agrada muito as pessoas, né? Aqui em casa tive uma experiência com atendimento domiciliar muito boa, né? Excelente. E grande parte do plano de expansão que eles tinham divulgado em 2018, né, de lojas centrais de atendimento, né, físicas, né, que era algo entre 73 e 90 unidades, grande parte dessa expansão física já foi coberta pela ampliação extraordinária do atendimento domiciliar, né? E toda a transformação que a empresa vem fazendo, além das aquisições que foram feitas nesse período também, recentemente em Vitória, né? Que vem com toda a base de clientes, com as fontes pagadoras desses clientes, né? E então isso foi muito mais importante do que os resultados, que muitos deles mascarados por bases de comparação incomparáveis, digamos assim, né? E o resultado veio muito bom, mas muito da parte econômico-financeira tem a ver com bases incomparáveis, né? Mais importante é o aumento da participação da receita nas plataformas, em saúde D, principalmente, né? Nesse processo de transformação que a empresa está fazendo. Uma empresa com quase 100 anos de existência aí, né? Completando 95 anos, né? E seguindo, inovando, né? Se adaptando à realidade atual e se capacitando cada vez mais com a expertise que tem, né, da excelência médica, né, e habilitando, né, se transformando numa forma de integrar e e também uma maneira de tornar mais sustentável no longo prazo o sistema, né, de saúde suplementar, né, reduzir os riscos, monitorá-los, e isso ela tem fazendo muito bem, né, quase todas as empresas que já estavam assim, muito bem posicionadas em seus segmentos, mesmo dentro da saúde suplementar, tem feito um papel importante nesse sentido, né? Com o caso da Odontoprev também, que teve essa mais estável, mas também tem se preparado para isso, né? Para a parte de digitalização, né? Uma empresa que desde o início com o um sistema proprietário de auditoria dos procedimentos odontológicos, né? Uma inovação criada pela própria empresa, aquisições importantes feitas também, preparação aí para entrar de uma maneira com qualidade, né, nos marketplaces. Alguns concorrentes já entraram, a Odontoprev sempre teve participação no canal varejo, e ela também pode e vai fazer isso de uma maneira organizada e com qualidade dentro dos marketplaces também, né? Eu tenho visto alguns concorrentes com uma oferta de produto mais de acordo com o que se espera nesses super aplicativos, alguns deles, né? E a Odontoprev está se preparando para também fazer isso, mas com a qualidade que sempre fez, né? Crescendo lá, no caso dos produtos massificados, principalmente do canal bancário, né? E também se preparando para entrar também em alguns desses canais, com a qualidade e com as margens que sempre tem conseguido com a estratégia adotada até aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Saiu os resultados. Deixa eu ver o amigo aqui. Então, Sardinha e TDA, se tem alguma dúvida, tem alguma observação? Tem acompanhado alguns dos resultados que têm saído? Quais que você tem acompanhado mais, quais você tem gostado, qual observação que você tem feito daquilo que você tem visto, com o que você tem aprendido até aqui. Opa, deixa eu botar aqui. Deixa eu compartilhar a tela, já que a gente está de bate-papo hoje. Estamos de bate-papo, então vamos compartilhar a tela. Ah, sim. Banco do Brasil Seguridade, né? Eu não sei, assim, faz tempo que eu não dou uma olhada na BB Seguridade. Mas a Brasilprev é uma unidade de negócio muito importante para a empresa, né? Acho que é uma das maiores, até, se não me engano, previdências privadas do país é Brasilprev, né? É um negócio bom e tem uma perspectiva de crescimento interessante, né? Essa vertical, né? Então, acho que acho importante, sim, eles aprimorarem esse produto, né? Já que tem a indústria financeira está em disrupção, né? A oferta de novos players e tecnologia tem se acelerado bastante. A gente tem o Open Finance aí, né? Como uma novidade, né? Depois do Pix. E todas essas plataformas, esses marketplaces aí, todos eles com serviços financeiros acoplados, além de fidelidade, cashback. Então, são possibilidades de serem de novas parcerias aí, né? De alguma forma. Então, é importante, sim, dar uma modernizada. Lá, né? Então, Sardini, a questão de como era organizado anteriormente, né? A distribuição dos produtos através das agências, né? A gente tem hoje em dia uma migração de vários desses produtos para os aplicativos, né? E tudo aquilo que é necessário, uma certa consultoria, né? A gente tem também através dos aplicativos, né? Cada vez migrando mais para uma oferta policanal, né? Então, acho que não vejo problema, não, né? Até porque é uma tendência, né? Os reguladores querem uma maior concorrência, estão estimulando isso, estão facilitando o caminho para que mais competidores apareçam no mercado, tem as insurtechs aí com novas propostas, e dentro das grandes instituições tradicionais também, né? Muita inovação ali acontecendo para responder esse movimento que tem agradado muitos clientes, tem chegado a clientes que não interessavam as grandes instituições que estão entrando também. Então, muita coisa mudando nesse cenário. Então, não vejo como problema isso não, né? Uma forma que essas empresas têm tradicionais têm se preparado, né? Tem um bolso forte, né? Tem condições de correr atrás, né? Ah, Cantarço, né? Você fala aí da JHSF. A JHSF é um case bem interessante. Para se estudar assim. Ela tem se posicionado assertivamente numa área geográfica e tem procurado adensar com seus produtos, com seus serviços principalmente, né? Com as propriedades, aumentando o adensamento por ali, né? E retirar valor desses locais onde eles estão posicionados, né? Uma estratégia interessante, sim. Eles têm feito um bom trabalho. Eles têm um RI excelente, né? Uma comunicação com o investidor pessoa física também muito próxima. Eles já vieram aqui várias vezes na Baster.com, já conversaram comigo aqui. O Thiago Alonso é uma pessoa muito aberta para conversar sobre a empresa. E assim, são negócios sinérgicos, né? Eles têm se dedicado com o nível de qualidade e exclusividade que o público de alta renda demanda, né? E são propriedades que com uma fala com a outra, né? Tem muita sinergia entre todos os negócios, né? Tem também um delivery dedicado na parte de restaurantes finos, né? Você não pode ter a mesma o mesmo planejamento de entrega que você tem em alguns, sei lá, numa lanchonete qualquer, né? Não tem o mesmo padrão, o mesmo cuidado que algo que você vai comprar no Fasano, por exemplo, né? É uma coisa mais de alta culinária. Então tem todo uma dinâmica diferente para você entregar o mesmo valor que você tem indo lá no restaurante, né? Então eles têm esse cuidado, shoppings, Cidade Jardim tem lá, mesmo o outlet deles lá, Catarina Outlet, todos têm um padrão a defender ali, né? E essa integração aí com a Fazenda Boa Vista, o aeroporto que agora ganhou status internacional, que tem super a ver com o público a que se destina, né? Público de alta renda, executivos, grandes empresários que estão sempre em circulação aí pelo mundo, né? Ao mesmo tempo são propriedades próximas de São Paulo e com o aeroporto ali pertinho, ajuda muito no deslocamento, né? Serviços de qualidade. Então, sim, é um negócio com sinergias interessantes, no potencial de sinergias interessantes entre todos os segmentos, né? Os shoppings, obviamente, não sofreram muito mais, né? De uma maneira geral, nesse período de pandemia, mas grande parte deles já estão funcionando praticamente nos horários mais completos, né? Na sua jornada, então estão se aproximando muito, e algumas vezes até superando os resultados de 2019, até porque os shoppings mudaram muito, né? Hoje um lojista que vai fechar contrato de locação no shopping, ele tem muito mais do que as lojas que ele tinha antes, né? Eles têm São plugados em grandes plataformas, tem super aplicativos interligando também a oferta digital para o cliente. A JHSF tem isso, tem o aplicativo CJ Food, né, tem o CJ Fashion, e eles fazem isso muito bem. Os outros shoppings também têm, né? Você vê a Multiplan teve resultados bastante interessantes nesse segundo trimestre, que também mudou muito, né? Multiplan, BR Malls, com o Delivery Center, e com todas as integrações com Americanas, com o Mercado Livre, né? Então, como eu estava falando no início, né? As empresas estão mudando muito, né? Se adaptando muito, acelerando demais a digitalização, né? Conseguindo serem empresas muito mais dinâmicas do que eram antes. Então, a gente está assistindo uma transformação muito bacana. De várias empresas, né? Como a que o Cantarzo sugeriu aqui para a gente conversar, JHSF. Pois é, Cantarzo, é óbvio, né? Você vai pegar uma comida de alta gastronomia, ela não pode ser entregue da mesma maneira que um pedaço de pizza ou um refrigerante, né? Então, O Thiago Alonso, é por isso que eles fizeram um delivery próprio, porque não estava dando conta, né? O iFood não estava dando conta de que é um padrão diferente, né? Não, não tem como, né? Não tem mesmo. Isso foi falado no ano passado, numa dessas teleconferências, né? Tem no YouTube, né, que o canal de RI da JHSF coloca lá as teleconferências. Foi segunda-feira do segundo trimestre, já botei lá na aba Releases do quadro da JHSF para quem quiser assistir. Tenho acompanhado, sim, a Sardini. Eu fiz com o Mitsu, né, um amigo nosso da Baixa.com, que trabalha na área de telecom. A gente fez uma conversa sobre o segmento. Daqui a alguns meses a gente vai refazer, porque a gente fez ano passado, com todas essas transformações, falando de tudo que está acontecendo. A conectividade é fundamental, a velocidade da conectividade, está aí o 5G chegando, várias mudanças regulatórias para dinamizar o alcance do 5G pelo país, inclusive em setores que não são economicamente muito viáveis, né? A separação da parte de infraestrutura, da parte de serviços, né? Que é o que a Oi está tentando fazer para ver se consegue terminar aí o período de recuperação judicial. A Vivo tem também a parte de infraestrutura, de rede, que para alugar para outros operadores menores que quiserem competir na parte de serviços. Então, tem várias possibilidades que aí a Open Finance tem permitido. Tem os negócios da. Deixa eu ver se não me lembro se foi a TIM. Deixa eu olhar aqui. Ou se foi a Vivo, que fez uma parceria com a Cogna. Deixa eu olhar aqui. Se foi a TIM. Acho que foi. Deixa eu olhar aqui. Acho que não botei aqui, não. Deixa eu olhar aqui. Acho que foi a TIM, sim. Deixa eu olhar. Olha aqui no site de RI deles. Comunicações, arquivos. Deve ser em comunicações aqui. Arquivo CVM, Teams. Deixa eu ver se é isso. Não, não é. Avisos, eventos corporativos. Dados econômico-financeiros. Renúncia, plano estratégico, formulário cadastral, reunião da administração. Não, aqui não. Central de resultados, cotações e gráficos.
Ver se tem aqui. Os eventos. Alerta GRI. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na Cogna. É um negócio desse. Eu tenho quase certeza que foi entretinha a Cogna e não foi com a Vivo. É, isso mesmo, tá aqui. Eu botei aqui na Cogna. Uma parceria Cogna Team para oferecimento de cursos 100% digitais. Pegando a base de clientes através da Anhanguera Educacional. Que é uma possibilidade interessante de sinergia, pegando a base de clientes, muitos deles utilizando a banda larga mesmo, celular. Então, super prático. Alguns cursos customizados para esse tipo de condição. Acordo e parceria. 7 de julho, a Anhanguera Educacional e TIM assinaram um contrato e estabeleceram bases para a parceria comercial, da qual a TIM lançará campanhas de marketing e oferecerá, a partir de seus canais de vendas, a oportunidade para que seus mais de 50 milhões de usuários possam contratar e realizar cursos 100% digitais no conceito Mobile First, com oferta de 250 cursos de graduação e pós-graduação e mais de 400 cursos livres, flexíveis e com custo acessível, oferecidos pela Anhanguera Educacional sob a marca Ampli, Cursos Ampli. Pela primeira vez, serviços educacionais digitais e de telecomunicações são unidos em uma só proposição. Parcerias destacam o caráter inovador do acordo, que oferece grande potencial de geração de valor para a Cogna e para a TIM, por meio do crescimento da base de alunos Ampli, de um lado, e maior fidelização dos clientes TIM, de outro lado. As parceiras, né, acreditam que esse contrato celebrado posiciona à frente seus respectivos mercados de atuação, criando um fator de diferenciação competitiva baseado em inovação, canal de captação de clientes e oferta de serviços. A Ampli é uma plataforma edtech criada pela Cogna há aproximadamente um ano, né? É um desdobramento dessa plataforma. É um produto 100% digital desenvolvido para ser usado no celular, com cursos de graduação, pós-graduação e cursos livres ligados a profissões do futuro. A plataforma inova ao permitir o ingresso semanal de alunos e oferecer cursos de menor duração, entre 18 e 36 meses, com degustação gratuita de 30 dias, além de consumir a mínima memória do aparelho de celular. Interessante. Então, mais uma das possibilidades, além das inúmeras possibilidades de modelagem de negócios que o próprio 5G vai possibilitar também. Tem muita coisa interessante acontecendo, além da parte de financeira em si, também bastante dinâmica, né? Bastante dinâmica entre elas, né? Então, muita coisa acontecendo, como essa que o Sardini falou aqui pra gente. Já tem alguns empréstimos, contas digitais, com Pix, né? Tem muita coisa ainda que pode ser feita aí ao longo do tempo, né? Tanto a Vivo quanto a TIM estão bem antenadas aí nas possibilidades. A TIM sempre foi mais um pouco ousada nas coisas, mas toda essa transformação e nada acontece, nada do que está acontecendo sai do chão sem a conectividade, sem a banda larga de alta velocidade, né? Então, sempre o Telecom vai estar envolvida com isso. É porque assim que acontece, Cantarzo. Você estava falando aí do lance do aeroporto, muita gente ficou receoso com isso, mas é preciso pensar nisso como uma estratégia integrada, né? Desconectado seria algo até temerário, né? Mas dentro da integração de negócios, faz todo sentido ter um aeroporto ali para aquele público, um aeroporto exclusivo para aquele tipo de cliente que tem uma propriedade ali na Fazenda Boa Vista ou tem lá no, no, no ali perto do Cidade Jardim. Então a pessoa quer exclusividade, quer um aeroporto só para ela, são aviões executivos, então a pessoa tem lá sua agenda, quer cumprir, quer exclusividade, é diferente, né? É uma dinâmica diferente. Pode dar errado? Claro que pode, mas só que tudo pode dar errado. Mas esse aeroporto, né, ele foi desenhado com essa perspectiva de trazer mais valor para esse cliente que é exigente, que tem necessidades completamente diferentes e distintas de outros tipos de clientes, né? Então, faz bastante sentido, sim, dentro disso que está sendo construído em conjunto, o aeroporto, que recentemente aí ganhou aí a autorização da ANAC para receber voos internacionais. Isso agrega mais valor ainda a atrair clientes desse perfil, até de outros países que queiram ter aqui, sei lá, uma propriedade lá, Fazenda Boa Vista. E aí nessa almoça no Fazano tem os serviços de hotelaria, hospedagem, com tudo mobiliado, tudo, com aquela qualidade que cliente de altíssima renda exige, né? Ah, sim, a TIM tem. O C6 fez várias parcerias, né? Fez com a IRB também, né? Na parte de resseguros. Mas, enfim, são várias, né? Porque negócio, né? A TIM tem lá uns 50 milhões de clientes. E ela tem aí, claro que é um mercado oligopolizado, mas tem concorrência, né? Então, quanto mais possibilidade de fidelização, isso por causa das operadoras de telecom e internet, né? Vivo, TIM, principalmente essas que têm oferecido melhores condições para ser sócio, ou ao menos para você estudar, né? Então, são várias instituições que vão procurá-los para criar parcerias. Algumas podem funcionar, outras não. Essa da Anhanguera, da Cogna com eles, é bastante interessante para ambas as partes, né? Um grande potencial de funcionar. Muita gente vai entrar lá, Cantarzo, não é só C6, não. Muita gente vai entrar. Serviços financeiros, seguros. Foi uma base de clientes muito grande, né? E que habilitado pelos serviços uma banda larga maior, a tendência é utilizar mais outros serviços também. Aí já não sei, eu não acompanho a esse nível, não. Mas se não der certo com C6, tem outro lá. O cenário também mudou, né, Sardini? Na época que fecharam esse contrato, estava começando essas parcerias, não tinha muita gente ainda desconfiada, né? E aí depois aumentou muito a concorrência, né? Concorrência hoje é enorme. Então hoje você tem mais opções, né, de qualquer empresa fazer parceria com inúmeras outras, né? A Aeris, o Milly fez aí uma conversa com o pessoal do RI deles aí, né? Ainda é uma empresa que tem muito pouco tempo como capital aberto, mas ao menos já se dispôs a conversar com a gente aqui, né? Trazer um pouco de informação do que eles estão fazendo para o investidor, pessoa física também, que é um ponto positivo. Mas ainda está engatinhando como empresa de capital aberto, né? Sardinha, essa é uma impressão que você está tendo que é errada, viu? Na verdade, o que tem funcionado, isso não só com a Pets, não, com várias empresas, especialmente aqui no Brasil, é a integração de canais, né? Se você tem uma boa capilaridade de lojas físicas, você pode ofertar. Não importa muito da onde começa a venda, né? A venda pode começar, não importa da onde. Mas se você tiver uma boa rede de lojas físicas amparando, você, mesmo que você nem vá na loja física, mas você faça um pedido, né, pelo aplicativo, você tem uma velocidade de entrega violenta, né? Eu estava até assistindo a teleconferência da Pets, em que a Pets agora ela está em todas as regiões, né? Então a Pets era uma marca conhecida no Brasil todo. Mesmo nessas regiões em que ela acabou de chegar. E o nível de serviço, especialmente nesse segmento, e ainda até em qualquer outro, em cidades afastadas dos grandes centros, enquanto aqui nos grandes centros a gente está chegando a um nível de serviço, em alguns casos, de entregas em minutos. Em meia hora, menos de uma hora, em alguns lugares ainda é aquele e-commerce da antiga, né? De 10, 15 anos atrás, de 15 dias de entrega no produto. Ao passo que, assim que é inaugurado uma loja física numa cidade dessa, passa a ser em 48 horas, em 24, às vezes até 3 horas. Então, melhora muito o nível de serviço, né? E além de várias coisas com venda assistida, com a parte de hospital veterinário integrado, né? Então, em vários segmentos, A policanalidade, a multicanalidade, ela é muito importante, a loja física é muito importante para a melhoria do nível de serviço de entrega do digital também, né? Então, é bem por aí. Em alguns segmentos, segmento farmacêutico também é importante. Você vê aí a RD continua abrindo 240 lojas por ano. Mesmo com um aplicativo sensacional. Por quê? Porque é muito mais prático, né? Você faz um pedido pelo app da Raia ou da Drogasil, chega rápido porque tem loja pra caramba. Então, quem despacha da loja mais próxima da sua casa, ao invés do centro de distribuição, sei lá, às vezes não há 3, 4 horas de distância com trânsito e tal, né? Então, e quanto mais integrado é o desenvolvimento, menor é o custo de aquisição de cliente, né? E você entrega mais valor, entregando mais valor, o cliente vai ficar encantado, mais do que satisfeito, e tende a comprar mais de você. Então, é por aí, né? Não tem mais essa coisa de um canal versus o outro, né? Uma coisa dando suporte à outra, né? O cliente ele tem contato com a marca e não importa qual canal que vai fazer chegar o produto ou serviço a ele, né? Ele quer ter todos os canais, todas as formas de contato e serviços agregados, né? Cantarzo não vale muito a pena só clínica, não, entendeu? Até porque você vai sair da clínica, vão receitar alguma coisa para o seu animalzinho depois do tratamento, para ele continuar o tratamento em casa. Então, o melhor é juntar todos os serviços, né? Todos eles, né? A alimentação especial muitas vezes vai ser necessária, acessórios, né? Tudo e vários serviços também, né? Acoplados aí, num ecossistema amplo, né? Não é à toa que esses negócios estão sendo desenhados dessa forma, né? Essas últimas aquisições da Pet foram sensacionais. Cansei de ser gato. E a Zee.Dog tem um potencial de sinergia excelente dentro da visão da Petz de se transformar numa plataforma relevante mundialmente para o Pet, né? Então, é mais uma série de competências que não haviam, que foram adicionadas, né? Até o alcance global também se expandiu com essa aquisição, né? Então, estão fazendo o que se propuseram, né? Agora é acompanhar a integração, né, desses novos sócios dentro dessa plataforma PET que eles estão cada vez incluindo mais camadas. É assim que as plataformas vão se formando mesmo. Como é uma novidade aqui para a gente, parece até meio estranho, mas é assim que as coisas funcionam, né? E assim vão agregando mais valor, vão trazendo mais pessoas, vão trazendo mais dados, mais informações, mais produtos, mais customizações, né? E é isso, eles estão fazendo um trabalho muito, muito interessante de se acompanhar, né? Várias empresas têm mudado bastante com essa nova dinâmica de plataforma, né? essa coisa de integrar, cooperar, plugar vários serviços diferentes, né? Habilitar outros que não tinham condições, né, colocar dentro da sua plataforma, né? É interessante que tem empresas que têm o seu aplicativo, mas mesmo assim entra no outro aplicativo, porque o cliente, uma parte da clientela dele usa, então por que que eles não vão estar também, né? A Pet tem o aplicativo dela, que é muito bom, mas ela também está em outros aplicativos, só para a gente falar da própria Pet. Deixa eu ver aqui se ainda está aqui. Deixa eu ver. O Rappi, por exemplo. Abrindo aqui o Rappi. Ah, tá aqui. A Pet está no Rappi, a Pet está no Rappi Turbo, né? Além do aplicativo dela, também está no. E várias outras coisas que a gente vai ver ainda, né? Muita transformação, né? Muito interessante esse movimento que a gente tem visto acontecer aí, né? De transformação, criação de plataformas, integração de negócios. Leuven já tem um estudo da Quero Quero, que o Mille fez com o diretor de RI. É só você procurar no mural da Quero Quero. Né? Bem legal, eles é um ponto, né, que algumas das empresas que têm aberto capital recentemente ganha de pelo menos dar uma incrementada nos estudos introdutórios que a gente pode fazer nesse momento, né? Alguns deles se dispondo a falar com a gente logo no início dessa jornada. Como empresa de capital aberto, melhorando a qualidade do entendimento no negócio deles, da estratégia deles, é bem interessante. Então, eles foram alguns dos que vieram aqui falar com a gente. Então, deixa eu mostrar aqui aonde que tá. Ó, tá aqui na aba comentários. Isso aqui é o mural da Quero Quero. Então eu só vim aqui na aba comentários. Esse estudo com RI aqui de 23 de março desse ano que o Mille fez com o RI deles. É bem bacana. Vale a pena. Esse é um mercado também que ainda vai mudar bastante, né? E é muito interessante o diferencial, como eles pensam, né? E por que eles estão. Por que que eles abriram capital, né? É bacana essa conversa aqui. Que eles tiveram, acho que vai trazer uma luz para quem está interessado em começar a conhecer de forma introdutória essa empresa e o modelo de negócios deles, a visão. É bem legal. Boa noite, Guga. Seja bem-vindo. Aqui é o nosso bate-papo. Se quiser contribuir um pouquinho, fica à vontade. tiver alguma dúvida, alguma observação aí, alguma contribuição, como os amigos têm colaborado aqui. Ah, sim, esse tapete que eu fiz já mudou alguma coisa. Já mudou bastante coisa, já fizeram muitas. Essas duas aquisições que eles fizeram agora. É uma consequência daquilo, né? Eles realmente foram atrás ali, foram coerentes, né, com o que falaram no início. O que eles privilegiam como aquisição, como para a formação da plataforma do ecossistema PET de relevância internacional que eles querem dar à companhia. Então, essas duas aquisições trazem conteúdo, trazem diferenciação, né, e novas competências e sinergias, né? Não sei porque, sei lá, se eu tivesse feito antes, acho que iria de repente ser mais interessante, né? Porque como a gente não sabe muito da empresa, vou pegar um material de apresentação, né? Eles exploraram muito bem o material da apresentação, acho que eu não faria nada. Não acrescentaria muita coisa, né? Até porque não é um negócio que eu conheça muito bem, né? Eu já tenho alguma. Ah, não sei, posso tentar fazer, vou pensar. Se eu conseguir acrescentar alguma coisa além do que já foi falado, talvez eu faça assim, né, Alvin? Mas eu acho difícil, né? Porque exploraram bem ali, né? O mesmo conteúdo, o qual eu ia me basear ali no para fazer um estudo introdutório, até porque é uma empresa nova com capital aberto, né? E como não é algo que eu use muito, né? Eu não tenho muita experiência com a coisa de material de construção, né? E aí, não sei se eu conseguiria acrescentar muita coisa ali, né? O que já foi falado. O que eu sei é que é um negócio interessante, né? E eu ouvi falar já que tem uma multinacional querendo entrar aqui, mas com a proposta de atacarejo de material de construção, né? Que aí não sei, né? Se vai afetar, acho que nem vai. Acho que se essa proposta vingar, deve impactar as empresas das grandes cidades, né? Tipo a Leroy Merlin, né? Da Vida, né? Uma Moedo, acho que é Obra Max, parece. Bem diferente, Leovan, nada a ver a Hidrogazil com Quero Quero. São propostas bem diferentes. Bem diferentes. Não, acho que não tem muita relação, não. Pelo menos não que eu tenha. Não que eu consiga ver, né? Não vejo, não. Mas eu vou pensar. Se eu conseguir acrescentar alguma coisa, talvez eu faça. Mas está bem bom aquele estudo do Mili lá com o RI, pegando material de apresentação mesmo, né? E alguma outra coisa. E explorar bem ali. Vou pensar, vou ver o que eu consigo fazer. Se eu tiver alguma coisa a mais para acrescentar, eu faço, mas acho sinceramente pouco provável que eu tenha alguma coisa a mais a falar. ao menos agora, né? Que é uma empresa que tem abriu capital há tão pouco tempo e não é algo que eu use muito, né? A maioria das que eu falo são empresas que eu uso bastante como cliente. Aí já fica mais fácil de me relacionar com elas, né? É, eu gosto muito de varejo, de verdade. É divertido. Tá, muda muito, né? Integra muita coisa, né? É bem legal, realmente. Deixa eu passar aqui para. A tela do chat. Ups, não é isso não. Compartilhar tela. Ah, tem uma novidade bem interessante falando em varejo, né? Essa de hoje, né? Foi uma consequência de algo que começou lá em 2018, essa, né? Foi uma aquisição muito bacana que aconteceu, anunciada hoje, e foi consequência de um movimento que aconteceu em 2018. Peraí. Deixa eu botar aqui. Um movimento que aconteceu em 2018, que já tinha até uma certa relação histórica com algo que essa empresa já chegou a fazer no passado, com uma operação própria, muitos anos atrás. Passa para cá. Não sei se vocês conhecem. O hortifruti natural da terra foi um negócio que acabou de ser fechado hoje, que a Americanas SA, através da IF, que é o um motor de inovação e de M&A, fusões e aquisições da Americanas SA, eles compraram o hortifruti natural da terra. Não sei se vocês conhecem. Eu sou cliente aqui na minha família, quase toda cliente do hortifruti já há mais de 20 anos, né? Então vai ser bem legal, sim. Vai aumentar muito a recorrência nossa, em relação a Americanas, né? A Americanas no passado chegou a ter uma operação de supermercado, depois descontinuou, né? E desde 2018 ela fez uma aquisição importante com supermercados Now, que é uma startup de digitalização de supermercados, né? Que por sinal é a que faz a operação 100% online do Hortifruti já há algum tempo, né? E essa aquisição, essa aproximação e todo esse processo, ele só foi agilizado da forma como foi após a combinação operacional da antiga B2W com a Lojas Americanas, né? A junção dos ativos operacionais de ambas as empresas tirou aquela coisa que dificultava, né? Antes você tinha os ativos operacionais divididos entre as duas empresas, entre a Lojas Americanas e a B2W, uma parte digital em uma, na parte física mais na outra. Então, na hora de fazer uma aquisição, por exemplo, como essa do Hortifruti, que tem loja física, que tem venda online, né? Demoraria mais tempo, teria que uma parte teria que ser adquirida por uma empresa, outra parte por outra, e para tudo funcionar junto, teria que. Era o que acontecia até pouco tempo atrás, né? transação entre partes relacionadas. Então, tudo para respeitar, né, todas as normas contábeis, de compliance e tal. E agora, a partir de 10 de junho, né, desse ano, quando foi aprovada em Assembleia a combinação operacional, né, os negócios operacionais do Universo Americanas, todos dentro da Americanas SA agora. Então, foi muito mais rápido e fácil fazer, por exemplo, uma aquisição como essa, né, significativa como essa, né, com recursos da emissão follow-on do ano passado, né? Essa foi uma aquisição bastante relevante. A Hortifruti é a maior rede varejista no seu segmento, né? Eu, como falei, sou um cliente assíduo do Hortifruti. E é uma rede que tem um percentual de vendas online no total bastante significativo. Essa venda 100% online, como eu falei, já operacionalizada pelos supermercados Now, que é do grupo Americanas, né? Está lá dentro da vertical Americanas de Mercado, né? Então, foi uma aquisição muito importante, que traz um nível de recorrência muito elevado, que é fundamental para reduzir o custo de aquisição do cliente nas plataformas, né? Ter essa conveniência numa plataforma é muito interessante, né? A gente vê que tem muito mais coisa ainda a se fazer, mas essa aquisição, ela é muito importante para essa estratégia de aumento de recorrência, né? O Hortifruti tem um posicionamento interessante de clientela e várias possibilidades de ganho de sinergia, né? Atualmente são 73 lojas aqui, a maioria em quatro estados, né? É uma rede que começou no Espírito Santo, mas passou a vingar mesmo quando veio para cá, para o Rio. Atendimento diferenciado, alta recorrência de compra, localização estratégica de lojas. Teve uma receita bruta de 2 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Vasta experiência no setor, estratégia omnichannel. Diversos serviços para compras realizadas nas lojas, sites, aplicativo WhatsApp. Entrega no mesmo dia, retirada na loja em 100% da sua rede. Opera as bandeiras Hortifruti Natural da Terra, né? Ofertando mais de 7 mil SKUs. Muita conveniência na loja também, além dos produtos principais de hortifruti, né? Tem lojas grandes, com 700 metros quadrados, experiência de compra, assortimento completo, 18 lojas menores, atendendo a necessidade de feira mais frequente, com SKUs de maior recorrência, trazendo conveniência e praticidade. Dark Stores para apenas para os pedidos digitais. Essa parte operacionalizada pelos supermercados Now. E já parte integrante do Americanas Mercado. Uso intensivo de dados que eles já têm, né? Eles têm vendas identificadas do clientes de seu programa de fidelidade Leve Natural. 75% de identificação do perfil de compra dos clientes. Então, foi uma aquisição muito importante dentro dessa estratégia de aumento de recorrência, né? E dentro desse propósito que eles falam, né? Somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas, né? Trazendo mais conveniência de você ter mais essa facilidade dentro dos aplicativos, né? Então, dentro das oportunidades identificadas, que eles enxergam no momento são complementaridade e sortimento de produtos frescos e saudáveis também nas lojas da Americanas, incluindo as lojas local, né, formato local. Integração nativa da plataforma digital do hortifruti natural da terra, que já é operada pelos supermercados Now. Rollout do formato de dark store para acelerar a expansão do Americanas Mercado com entregas ultra rápidas e sortimento diferenciado. Utilização da expertise da Americanas em expansão de lojas para acelerar o plano de abertura de lojas da Hortifruti Natural da Terra, aumentando a capilaridade nacionalmente. Integração da logística com a plataforma da Let's, a inteligência de logística da Americanas. Expansão da integração com a AME, a nossa fintech, aumentando a oferta de produtos e serviços financeiros nas lojas Hortifruti Natural da Terra, como principalmente cartão de crédito, recarga de celular, cartões de conteúdo, crédito para pessoa física, entre outros, e também aumentando a frequência de compras. E o último ponto é a integração com os nossos motores de inovação e de M&A para aceleração do Hortifruti Natural da Terra e desenvolvimento de novas frentes de negócios. Bem legal. Então é isso, amigos. Eu acho que nosso bate-papo acabou trazendo muitos assuntos interessantes dentro dessa nova dinâmica aí de grandes transformações que a gente tem visto aí em vários negócios, vários deles se entrelaçando, como a gente acabou de ver aqui, né? Com mais essa que eu acabei de dividir com vocês, que foi divulgada há pouco tempo antes de começar o chat de hoje, essa aquisição do Hortifruti pela Americanas, e todos os assuntos que vocês trouxeram aqui, muito interessantes que a gente pôde conversar aqui também em bastante correlação com tudo que a gente está falando até aqui, o final do chat. Queria agradecer muito mesmo a presença de vocês, Sardinha, LTDA, Cantarzo, e você, Leuven, Guga também. Obrigado aí pela presença de vocês, pela participação nesse nosso bate-papo aí. Foi muito enriquecido com os assuntos que vocês trouxeram, comentários. E acredito que na sexta-feira eu consiga repor o chat cultural que a internet caiu aqui, não me deixou entrar antes para falar também da parte cultural. Né? E vamos acompanhando aí que tem muita diversão aí em termos de resultado nesse período, mas sem pressa, né? Se não puder acompanhar, não precisa acompanhar a agenda de divulgação certinha, quem tem que fazer isso são os departamentos de relações com investidores das empresas. A gente tem muito mais tempo para juntar isso antes do final dos resultados anuais, né, para poupar tempo nos resultados anuais, mas podendo, né, tem vários resultados bacanas aí sendo divulgados, buscando sempre, ainda mais no momento que a gente está vivendo, todo o processo de transformação que vem sendo empreendido por essas empresas, mais até do que os resultados de curto prazo. Então, mais uma vez, deixo meu abraço aqui a vocês, que um desejo que vocês continuem se protegendo bastante e que tenham e continuem tendo muita saúde para vocês e para suas famílias. Grande abraço para vocês e até o próximo encontro. Abração.